nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
PSL volta ao Supremo e pede que deputados da mesa diretora da Assembleia Legislativa sejam proibidos de concorrer em nova eleição. Desmatamento ilegal de quase 5 mil hectares em Rorainópolis é alvo de operação da Polícia Federal. Madeira extraída ilegalmente corresponde a mais de 80 milhões de reais. Justiça marca audiência entre governo e defensoria pública para discutir aumento de leitos destinados a pacientes com Covid-19. E ainda, ensino remoto na rede estadual de educação segue suspenso até fevereiro. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Meio-dia e 45 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook 93 FM RR. O Partido Social Liberal, o PSL Nacional, voltou a acionar o Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira para que proíba deputados da atual mesa diretora da Assembleia Legislativa de Roraima concorrer na nova eleição prevista para ser feita na casa. Na última segunda-feira, dia 25, o ministro Alexandre de Moraes afastou o presidente Gelsi Renier, assim como todos os membros que foram reconduzidos. A decisão acatou pedido do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que alega não ser possível se reeleger para o mesmo cargo, sendo essa uma afronta à Constituição Federal. O PSL sustenta que Jalser estaria articulando com os parlamentares uma maneira de permanecer como membro da mesa, já que a decisão não impede que os deputados concorram a outra função. Por isso, o PSL pede que a liminar seja ampliada. A sigla, que havia ingressado com pedido semelhante, que também tem Alexandre de Moraes como relator, solicita que as duas ações tramitem juntas e uma liminar seja proferida para impedir que os atuais membros da mesa sejam impedidos de concorrer a qualquer um dos cargos. E a Justiça Estadual marcou audiência de conciliação entre o governo do Estado e a Defensoria Pública para discutir sobre a disponibilidade de mais leitos para atender pacientes com Covid-19. Nesta semana, a Defensoria Pública ingressou com uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência, pedindo a disponibilidade imediata de leitos, principalmente os de UTI. Caso o poder público não consiga obter alternativas para a internação de pacientes que não conseguiram atendimentos nos serviços de saúde do Estado, a ação também sugere a aplicação do tratamento fora do domicílio, TFD. Ainda na ação, o órgão solicitou que em 24 horas o Estado informe quais serão as medidas adotadas quanto à disponibilização de leitos e a lista de pacientes aguardando em fila de espera, tanto para os leitos clínicos, semi-intensivos e também os de UTI. Conforme o defensor público-geral, Estélio Denner, a audiência deve ocorrer nesta semana.
Nosso objetivo maior é fazer com que o Estado tenha condições suficientes, através de uma decisão judicial, a termos mais leitos a entregar à população roraimense. Foi marcada uma audiência de conciliação na sexta-feira, depois de amanhã. Nessa audiência de conciliação estarão presentes, é claro, o juiz que vai presidir a audiência, o Ministério Público, o fiscal da lei, a Defensoria Pública, como autor da ação civil pública, e o Estado de Roraima e seus representantes da Saúde Pública Estadual, onde que a gente vai tentar fazer um acordo para que a gente possa, de fato, entregar à população roraimense mais leitos em menor brevidade possível.
Roraima registrou aí nesta terça-feira mais 265 casos e 2 mortes por Covid-19. Com a atualização, o estado contabiliza agora 72.921 diagnósticos positivos e 837 mortes em decorrência da doença, sendo que outras 64 mortes estão em investigação. Após vários dias aí com leitos de UTI 100% ocupados no Hospital Geral de Roraima, a unidade disponibilizou nesta terça-feira mais 10 leitos para atender pacientes acometidos pelo coronavírus E agora, a taxa de ocupação desses leitos é de 80%. Ainda assim, a situação é crítica. Conforme o boletim epidemiológico divulgado na noite de ontem, dos 139 leitos clínicos disponíveis na unidade, 136 estão ocupados. Já o pronto atendimento Ayrton Rocha registra 123% de ocupação dos leitos. Meio-dia e 49, por suspeita de superfaturamento, o Tribunal de Contas do Estado, TCE, suspendeu pagamentos à empresa contratada pela Secretaria Estadual de Saúde para serviços de manutenção e refrigeração. Ao todo, os serviços custaram 3 milhões de reais. As informações com Vanderleia Ferreira.
De acordo com o conselheiro Bismarck Azevedo, existem evidências de que a empresa JC Pereira da Silva e Companhia Limitada foi contratada sem licitação para superfaturar a manutenção dos equipamentos. A contratação ocorreu no dia 28 de março de 2019, 2 dias após a Secretaria Estadual de Saúde suspender contrato com outra empresa que fazia manutenções nas centrais de ar. À época, o secretário era Ailton Vanderlei, que deixou o cargo uma semana depois. Conforme a decisão, a secretaria buscou o contrato com a JC Pereira em caráter emergencial, com o argumento de que serviços de manutenção de refrigeração não poderiam parar. Entretanto, a empresa sequer apresentou orçamento antes de ser contratada. Ao todo, os serviços da empresa em 2019 e 2020 custaram 3 milhões de reais. A secretaria já pagou a maior parte da dívida, mas ainda deve pouco mais de 800 mil reais, montante que o tribunal mandou suspender. Outra irregularidade apontada é a inexistência de centrais de ar que notas fiscais apontam terem sido reparadas. Um exemplo é a cobrança pela manutenção de centrais de ar de 18 e 60 mil BTUs na Escola Técnica do SUS, sendo que não existem aparelhos do tipo na unidade. Além de notificar o secretário estadual de saúde, Marcelo Lopes, a não prosseguir com os pagamentos, a Corte de Contas também alertou o Fundo Estadual de Saúde a suspender o valor já pago para a empresa. A Secretaria Estadual de Saúde informou que o processo era de caráter indenizatório e está suspenso. Conforme a pasta, o processo encontra-se no setor da sindicância para apurar responsabilidades e nenhum pagamento mais foi realizado. Vanderleia Ferreira para o Jornal da 93.
Obrigada, Vanderleia. Lembrando que outras informações você acessa no jornal roraimaemtempo.com. E a Polícia Federal cumpriu hoje 3 mandados de busca e apreensão em Rorainópolis, no sul do estado, além do sequestro de 8 milhões de reais em bens e valores. A ação faz parte da operação denominada Oquearô, resultado aí de investigações que iniciaram no ano de 2017. O inquérito aponta que um proprietário de madeireira teria sido responsável pelo desmatamento de uma área de quase 5 mil hectares em região de floresta, no município de Rorainópolis. Perícia da Polícia Federal calculou a exploração de mais de 215 mil metros cúbicos de madeira, que é o suficiente para carregar mais de 7 mil caminhões. Isso corresponde a mais de 80 milhões de reais em madeira extraída ilegalmente. Ainda conforme as investigações, foram identificadas diversas fraudes na documentação que regularizaria a retirada das árvores. A Polícia Federal realizou 15 abordagens a carregamentos da madeireira, que está sendo investigada, e 14 delas resultaram verificação de fraudes na documentação. A mais comum dessas fraudes consistia em adquirir permissão para transporte de madeiras legais de baixo valor econômico, mas o transporte feito era de madeiras nobres e proibidas, como a maçaranduba. Os dois principais suspeitos de comandarem o desmatamento são investigados pelos crimes de desmatamento ilegal, furto, falsidade ideológica e lavagem de bens e capitais. As penas podem ultrapassar 23 anos de prisão, além de multa. Meio-dia e 53 minutos, agora a gente acompanha um resumo de outras ocorrências policiais com Yuri Carvalho.
A polícia prendeu 2 homens de nacionalidade venezuelana no bairro Liberdade por suspeita de tráfico de drogas. Os 2 foram flagrados por uma guarnição do grupo tático da Guarda Civil Municipal. A equipe realizava patrulhamento quando foram informados de uma possível venda de entorpecentes na rua Helena Bezerra de Menezes. E a abordagem foi feita assim que os suspeitos avistaram a viatura. Eles ainda tentaram fugir, mas logo em seguida foram detidos com 42 trouxinhas de maconha e cerca de R$300. Ambos foram encaminhados para o plantão central do 5º Distrito Policial, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. E 3 pessoas foram presas por suspeita de furto e roubo de gado durante uma ação integrada envolvendo policiais militares e civis. Os crimes aconteceram no município de Alto Alegre. Segundo a Polícia Civil, os crimes cometidos pelos suspeitos teriam ocorrido na região do Paredão, que fica na zona rural do município. Eles também teriam tentado se desfazer de armas durante uma tentativa de fuga. No carro utilizado pelos criminosos, os policiais encontraram laços, cordas, facões, uma lona, facas e radiocomunicadores. Um dos suspeitos já vinha sendo vigiado por agentes da delegacia de Alto Alegre. Os 3 confessaram o crime, foram autuados por desobediência, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Na audiência de custódia realizada na terça-feira, as prisões em flagrante do trio foram convertidas em prisão preventiva, sendo encaminhados em seguida para o sistema prisional. Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Militar no bairro Santa Luzia depois de provocar um acidente e não ter a Carteira Nacional de Habilitação para conduzir o veículo. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas N11 e S24. O jovem conduzia um veículo HB20 e não percebeu a sinalização de pare. Ao avançar a via, ele acabou batendo em um carro forte. Uma câmera de segurança instalada em uma distribuidora de bebidas próximo do local do acidente registrou a ação. Houve apenas danos materiais. O jovem foi levado para prestar esclarecimentos no plantão central da Polícia Civil, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência e depois foi liberado. Yuri Carvalho para o Jornal da 93.
Obrigada, Yuri. Agora 12h56. Nós vamos a um breve intervalo comercial.
Para ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93. Você já conhece o plano TIM Controle? O único que te dá até 6,5 GB de internet para usar como quiser. E WhatsApp e redes sociais ilimitadas, sem descontar do seu pacote de internet. Ah, ainda tem ligações ilimitadas para qualquer operadora. TIM Controle. É tudo ilimitado. Contrate agora por apenas R$65 por mês. Vem para a melhor loja TIM, Avenida Vila e Roy Centro.
Mamãe fica bonita no estilo Baby Kate. Papai fica bonito no estilo Baby Kate. Neném fica bonito no estilo Baby Kate. Vovó fica bonita no estilo Baby Kate. Filhão fica bonito no estilo Baby Kate. A loja que veste toda a família.
Baby Kate, Avenida dos Bandeirantes, Buritis. E Avenida Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia.
Baby Kate, Baby Kate. A loja que veste toda a família.
Foi um sucesso o sorteio do show de prêmios da Kaká Motopeças. Parabéns a todos os ganhadores. Continuem comprando e aproveitando nossas ofertas. Kit de transmissão Titan ou Fan 150, R$49,99. Pneu traseiro Rinaldi BS32 da Titan ou YBR, R$74,99. Kit de transmissão YBR Factor 125, R$49,99. Temos ainda uma oficina com profissionais qualificados e garantia nos serviços. Kaká Motopeças, mais barato vende e melhor atende. Rua Manuel Felipe, Asa Branca.
Feliz iPhone novo, feliz iPhone Class. iPhone XS seminovo, apenas 12 vezes de R$490. iPhone 12, apenas R$6.800 pelo boleto à vista. Parcele seu iPhone até 36 vezes no boleto. 2021 é a sua chance de comprar um iPhone. iPhone com nota fiscal e garantia de até um ano é só na iPhone Class. Avenida Capitão Júlio Bezerra e Avenida Jaime Brasil.
Para começar fevereiro muito bem com pé direito e de carro zero, dê uma chance à sua sorte, né? Segunda, o Roraicap vai sortear a nova picape Estrada. Aí é carrão, hein? É a nova Estrada, um sucesso que pode ir parar aí na sua garagem e fazer a sua alegria. Picape boa para trabalhar, boa para passear, boa para você. E ainda tem uma bolada de 4.000, duas boladas de 3.020, tiros de R$500. Roraicap, contribua com a Pai e participe.
Ferro Norte, qualidade de peso. Uma empresa especializada na fabricação de portas, portões, basculhantes, janelas, grades, lixeiras, churrasqueiras e muito mais. Fabricamos também portas em chapa dupla e com kit segurança instalado. Nossos produtos têm qualidade e pontualidade. E a nossa entrega é super rápida para qualquer ponto da cidade. Aceitamos cartões de crédito e à vista tem descontos especiais. Avenida Ataíde Teve, no Asa Branca, em frente ao Estádio Ribeirão. Telefones 981115782 e 99123-4467.
Na Jacaré Autopeças você encontra o maior número de peças para o seu automóvel. Além de trabalhar com peças de qualidade, também oferece a você, amigo cliente, a troca grátis da pastilha dianteira, escapamentos em geral, reboques e para-brisas. Consulte a categoria, faça uma visita ou entre em contato com nossa equipe de telemarketing 3626-5761. Entrega sem nenhum custo em qualquer canto da cidade. Continuamos vendendo no cartão até 6 vezes sem juros. Peça certo, peça Jacaré Autopeças, Avenida Venezuela, Bricomã e São Vicente, e Avenida São Sebastião, Santa Teresa.
Verão, sol, calor e muita música. Rádio 93 FM. O seu verão é aqui.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, uma hora. O ensino remoto na rede estadual de ensino continuará suspenso até o dia 9 de fevereiro. Conforme a Secretaria de Educação, a decisão foi baseada considerando as medidas recomendatórias do Comitê de Crise para o Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública. De acordo com o secretário adjunto da Educação Básica da ACED, Semaias Alexandre, enquanto o ensino remoto estiver suspenso, professores poderão fazer o planejamento escolar.
É um período curto, um período de uma semana e dois dias mais, para que nesse período o professor possa ser acolhido na escola, possa manter a segurança biológica necessária e refazer seus planejamentos, seus alinhamentos, com vistas à retomada do ano letivo 2020. Então, nesse período que o professor está retornando de férias, ele vai se dedicar a planejar, organizar suas atividades e ter um tempo para que a gente também tenha disciplina de se precaver contra a disseminação desse vírus. E os alunos também serão resguardados em casa para não receber material físico ou para também se cuidar nesse período de prevenção ao coronavírus. Então, o cuidado que nós estamos tendo agora é não aglomerar, respeitar as orientações, porque nós estamos num momento crítico novamente no nosso estado.
É, até o momento, conforme a secretaria, não há nenhuma data definida para o retorno das aulas presenciais nas escolas. A pasta afirma ainda que essa é uma decisão que será tomada em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde. E estudantes com Covid-19 ou com outras doenças infectocontagiosas que não compareceram às provas do Enem têm até esta sexta-feira, dia 29 de janeiro, para solicitar a reaplicação do exame. Para pedir a reaplicação, o aluno deve apresentar um atestado médico legível na página do participante na internet. Além da Covid-19, estudantes que se sentiram prejudicados por incidentes logísticos também podem solicitar a reaplicação dessas provas. Em algumas regiões do país, por exemplo, candidatos que não puderam entrar nos locais de prova por conta da lotação. De acordo com o Ministério da Educação, a reaplicação do exame será nos dias 23 e 24 de fevereiro. E a Petrobras anunciou mais um aumento no preço dos combustíveis. A partir de hoje, a gasolina ficará 5% mais cara nas refinarias. Já o diesel terá um reajuste de 4,4%. A estatal destacou em nota que os preços acompanham as variações do dólar e do mercado internacional. Atualmente aqui em Boa Vista, desde o último aumento de 7% neste mês de janeiro, a gasolina está sendo vendida a R$ 4,49 em alguns postos e em outros o preço do combustível já passa dos R$ 4,50 o litro. Agora não se sabe o valor que vai ser repassado com um novo reajuste, até porque os donos dos postos de combustíveis ficam livres para decidir os novos preços. E amanhã, dia 28, o governo vai liberar uma nova leva do auxílio emergencial para 196 mil beneficiários. São pessoas que tiveram o benefício negado e fizeram a contestação no período de 7 a 16 de novembro e de 13 a 31 de dezembro do ano passado. Além disso, aproximadamente 5 mil pessoas que tiveram o pedido de auxílio reavaliado neste mês por conta de atualizações cadastrais do governo também devem receber o benefício. O governo vai pagar todas as parcelas de uma vez, o que significa a maior parte, 78 mil pessoas, vai receber apenas a última parcela no valor de R$300. Já outros aguardam da segunda à quinta parcela. Portanto, esse pessoal deverá receber o montante de R$ 2.400. Os valores podem ser consultados no aplicativo do Auxílio Emergencial ou no site auxilio.caixa.gov.br, auxilio.caixa.gov.br. Lembrando que o saque ou a transferência do recurso será por meio do aplicativo Caixa Tem. Antes da gente finalizar, agora 1h04, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, suspendeu as penalidades para os eleitores que deixaram de votar no primeiro e segundo turno das eleições 2020. A medida também vale para aqueles que não apresentaram justificativa eleitoral ou não pagaram a multa. Entre as sanções que ficam suspensas pela resolução do TSE estão o impedimento de o eleitor obter passaporte ou carteira de identidade, se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública, renovar matrícula em estabelecimentos de ensino e também receber remuneração de função ou emprego público. O tribunal diz que levou em consideração que o agravamento da pandemia da Covid-19 no país dificulta a justificativa eleitoral ou o pagamento da multa por parte dos eleitores faltosos, sobretudo daqueles em situação de maior vulnerabilidade e com acesso limitado à internet. Após o fim do prazo de suspensão estabelecido na resolução, caso o Congresso Nacional não aprove a anistia das multas, o eleitor deverá pagar a respectiva multa ou requerer a isenção ao juiz eleitoral. Lembrando que aqui em Roraima, no primeiro turno, mais de 72 mil eleitores deixaram de votar em 2020. No segundo turno, realizado em Boa Vista, os faltosos somam 68 mil eleitores. 1h06, e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho tem um programa Rádio Verdade com Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.